Querido Pai que estás en los cielos, queremos suplicar que en este momento o teu Espíritu se mova aquí en este auditorio, en este templo, y se mova también en todos los lugares donde teus filhos están reunidos recibiendo sinal do satélite. Que ese mismo Espíritu que inspiró o evangelista San Lucas possa iluminar o entendimento de cada filho teu, a fin de que tua palavra produza frutos para a vida eterna. Neste momento, diante da tela, há pessoas feridas, sangrando por dentro, emocionalmente machucadas, talvez atormentadas pelo peso da culpa, cansadas de lutar, sentindo que não têm mais forças, e o inimigo impiedoso batendo neles, com o único objetivo de fazer que eles blasfemem, se revoltem contra Deus. Mas, ó Senhor, neste momento, que teu Espírito trabalhe nesses corações e que a tua palavra leve esperança, leve a certeza da salvação, segurança, a confiança plena de que teu poder é maior que todas as forças do inimigo. Há milhares de pessoas no vale da decisão, começaram a estudar tua palavra, se confrontaram com verdades que não conheciam, estão sofrendo porque têm medo de dar um passo para frente. Mas neste momento teu Espírito está trabalhando nesses corações. E no fim da mensagem, quando eu fizer o convite para essas pessoas entregarem sua vida a Jesus, que o Espírito de Deus bença nesses corações e essas pessoas se levantem e venham à frente tomando a maior decisão da vida. Agora, Senhor, suplicamos que nossos olhos espirituais sejam abertos para compreender tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. São Lucas capítulo 15, versículos 3 ao 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A primeira lição da parábola desta noite é que a iniciativa da salvação é divina. A iniciativa da salvação não é humana. Você não se salva porque quer se salvar. Você se salva porque Jesus quer salvá-lo. Aliás, o ser humano por si não quer salvação. Tudo que o ser humano quer é andar longe de Deus. Não quer saber nada com a palavra de Deus, nada com igreja, nada com vida espiritual. Nesse diálogo entre Cristo e Nicodemos, Jesus disse: o que é carne, é carne. E todos nós nascemos naquilo que a Bíblia chama carne. Quer dizer, em estado pecaminoso. Todos nós trazemos a este mundo a natureza pecaminosa. Desde pequeninos, já essa natureza pecaminosa se manifesta, se revela na vida. Quero um exemplo. Dá uma a um nenê a mamadeira. Não quer. Insiste, não quer. Então pega a mamadeira e oferece para outro. Aí ele quer. E nós sorrimos e dizemos: que bonitinho, que grazinha. É grazinha. Mas aí já começa-se a revelar a natureza pecaminosa. Todos nós, todos os seres humanos, na China, no Japão, na Alemanha, no Brasil, na Argentina, em todos os lugares, quando viemos ao mundo, viemos trazendo a natureza pecaminosa. Quer dizer, uma tendência estranha que nos leva para longe de Deus. O ser humano com esta natureza com que nasceu, não gosta de Deus, não gosta de Jesus, não gosta de coisas espirituais, não gosta da Bíblia, não gosta de orar. É por isso que você muitas vezes sabe que precisa orar e não tem vontade de orar. Sabe que precisa estudar a Bíblia e não sente vontade de estudar a Bíblia. Isso cria conflitos terríveis no coração humano. O próprio São Paulo dizia: eu não entendo a minha maneira de ser. Eu gostaria de fazer as coisas boas, eu gostaria de servir a Deus, porque eu sei que o único beneficiado servindo a Deus sou eu. Mas acontece que descubro dentro de mim algo estranho, um outro Pablo, que me leva a fazer as coisas que não quero. Ora, se eu não quero fazer isto e faço, então já não sou eu que faço, mas esse monstro que está dentro de mim, Paulo disse, o pecado que está dentro de mim. Teologicamente a isso chama-se natureza pecaminosa. Então o ser humano por sua própria natureza não quer nada de Deus, não quer nada de salvação. E a primeira lição da parábola desta noite é que a iniciativa da salvação não é humana. Não é a ovelha que procura o pastor, é o pastor que procura a ovelha. Esse é o primeiro pensamento da palavra de Deus. Se você se salvar um dia, não será porque você quis salvar-se. Não será porque você teve condições de fazer algo para salvar-se. Não será porque você pagou o preço da sua salvação. Se você se salvar um dia, será unicamente porque Jesus quis salvá-lo. Em realidade, quando falamos de salvação, não é você que tem que encontrar Jesus. Porque não é você que está buscando Jesus. Você tem que se deixar encontrar pelo Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que está procurando você. Desde o jardim do Éden foi assim. Quando o Pai veio, Adão e Eva se esconderam atrás de uma árvore. E então a voz do Pai falou: Adão, onde estás? E desde aquele dia Deus tem estado chamando: Maria, onde está você? Rosa, Aparecida, Rosimeire, Luiz, Francisco, Pedro, onde está você? Deus está buscando o ser humano. E o ser humano vive escondendo-se. No jardim do Éden se escondeu atrás de uma árvore. Hoje continua se escondendo. Fabrica cada dia uma árvore para esconder-se atrás dessa árvore. A árvore do trabalho. Não tenho tempo para nada. Levanta de manhã, deita à noite, não para um minuto, corre, corre, corre. Em realidade tem medo de parar, porque quando parar, o vazio do coração o atormenta. Não consegue dormir. Prefere estar em grupo, dando gargalhadas. Tem medo de ficar sozinho, porque em realidade está fugindo de Deus. Deus sempre perseguindo, atormentando. E o ser humano fugindo, correndo. Em realidade, salvação é você deixar-se encontrar pelo Senhor Jesus Cristo. A minha mensagem esta noite tem três partes. Porque esta parábola me ensina que Jesus busca, Jesus procura, e a busca de Jesus é uma busca, primeiro, é uma busca de alto risco, segundo, é uma busca persistente, e terceiro, é uma busca pessoal. Deixem-me analisar estes três pensamentos que formam parte do miolo da minha mensagem esta noite. Primeiro, a busca de Jesus é uma busca de alto risco. Quando o pastor, na parábola, percebe que falta uma ovelha, deixa as 99 e sai procurando a que se perdeu. Ora, naquelas terras bíblicas, o pastor só podia perceber que faltava uma quando chegava a noite e levava as ovelhas para o curral e contava, fazia contagem. Epa, 99, falta uma. Então essa busca do pastor não era no dia seguinte, era na mesma hora em que ele percebia que faltava uma ovelha. E quando ele percebia que faltava uma ovelha, eram altas horas do dia, 7, 8 da noite. Agora, ele deixa as 99 e sai procurar a ovelha que se perdeu, em meio das trevas, em meio da escuridão, em meio dos perigos, em meio do frio. A busca do pastor é uma busca de alto risco. E você somente corre riscos quando aquilo que você busca vale muito. Quando o que você busca é precioso. Quando a recompensa vai ser grande. Jesus deixa tudo e sai procurando o filho que se perdeu. É uma busca de alto risco. Agora, queridos, na parábola, o pastor deixa as ovelhas seguras e sai procurando a que se perdeu. Mas na realidade, Jesus deixa o reino dos céus, se faz homem, vem a este mundo de miséria e de pecado, buscando a ovelha que se perdeu. Eu acho que muitos não entendem o que quer dizer Jesus deixa os céus, se faz homem e vem a este mundo procurando a ovelha que se perdeu. Parece simples, mas é muito mais profundo e muito mais arriscado de tudo que vocês podem entender. Jesus, Deus, teve que fazer-se homem. Deus é Deus, eterno, não pode conhecer a morte. Só que o ser humano tinha pecado, a ovelha perdida tinha pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O ser humano precisava morrer. Como Deus poderia morrer sendo Deus? Foi por isso que a divindade precisou tornar-se homem, como você e como eu. Querido, escuta bem o que vou te falar aí onde você estiver. Deus não se disfarçou de homem. Ele não vestiu a roupagem humana para depois tirá-la. Ele assumiu a natureza humana para sempre, porque te ama. Porque você, aí onde estiver, em qualquer canto do Brasil, é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Às vezes machucado pela vida, golpeado pelas circunstâncias, com um filho no hospital, com um marido que não te compreende, sem emprego, com o dinheiro contado, pode chegar um momento em tua vida que você pensa, como Deus pode se importar comigo? Mas volto a te repetir, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Por favor, não pergunte como você pode ser a coisa mais linda que Deus tem nesta vida, se a tua vida está errada. Se você está caminhando por caminhos tortos, se no teu conceito humano você está longe de Deus, se nessa autopunição da tua própria consciência você merece sofrer e está sofrendo porque merece, não me pergunte como você pode ser a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Mas se você não fosse isso, a divindade, o Deus que não conhece a morte, não se teria tornado humano. Ele não se disfarçou de homem. Assumiu a natureza humana para todo o sempre. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que hoje esse Deus está nos céus. Deus fez homem na pessoa de Jesus Cristo, está nos céus. Homem para sempre. Homem pelo resto da eternidade. Por quê? Porque Ele te amava e assumiu a tua natureza humana para sempre. E onde está o risco? Imaginem o cataclismo universal que poderia ter acontecido. Porque quando Jesus veio a esta terra, o diabo pensou: agora chegou minha oportunidade de destruir Deus. Ele como Deus não pode morrer, mas ele como homem pode morrer. Portanto, ele deixou o reino dos céus. E queridos, esse deixar o reino dos céus foi um drama. Há uma escritora americana, uma das escritoras mais vendidas no mundo, seu nome é Helen White, e ela diz que os anjos dos céus se ajoelharam diante de Jesus quando ele revelou a sua decisão de vir a este mundo para buscar a ovelha perdida, de tornar-se homem. Os anjos se ajoelharam e disseram a ele: por favor, tu não, deixa a gente ir. E Jesus disse para eles: filhos, vocês não podem morrer para salvar o homem, porque vocês são seres criados. Somente um Deus pode morrer. E para que Deus possa morrer, tem que se tornar homem. Agora imaginem quando Jesus veio a este mundo, o diabo pensou: agora vou destruir Jesus. Por isso é que quando criancinha, o diabo entrou no coração de Herodes, assinando decreto de morte. Providencialmente a mãe de Jesus, o pai e a mãe, levaram o menino para Egito e salvaram a vida do menino. Depois, quando começou seu ministério, Jesus foi levado para o deserto, foi tentado em tudo. O autor de Hebreus diz: foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Ai de Jesus, ai do Deus, ai do universo. O que aconteceria se a divindade feita homem tivesse pecado neste mundo? E o salário do pecado é a morte. Imaginem o cataclismo universal que teria acontecido. Portanto, a busca da ovelha, o fato do pastor deixar tudo lá em cima e descer a esta terra, era uma busca de alto risco. E somente se corre alto risco quando o objeto da busca é muito valiosa. Portanto, não permita que os seres humanos te façam sentir de menos valor. Não permita que os seres humanos te façam sentir insignificante. Não permita que as circunstâncias te façam sentir infeliz. Porque você vale muito. Se você não valesse muito, a busca do pastor não teria sido nunca a busca de alto risco que foi. Às vezes me admira como Deus, como a busca de Jesus é uma busca cheia de amor. Mas agora entro na segunda parte dessa busca. A busca de Jesus é uma busca persistente, é uma busca teimosa, é uma busca incansável. Ele te segue, ele te persegue, ele te atormenta, no bom sentido da palavra tormento, de não te deixar em paz, não te deixar dormir. Em teu coração aparece uma espécie de vazio que nada pode preencher. Às vezes o ser humano mergulha nos prazeres desta vida tentando preencher esse vazio, mas o vazio continua. Mergulha nos vícios, nas sensações alucinantes das drogas, tentando preencher o vazio continua. Muitos seres humanos acham que o dinheiro é que pode preencher esse vazio, mentira. Pessoas acham que o casamento pode preencher esse vazio, mentira. Ora, o dinheiro pode ter valor, a família pode ter valor, os amigos podem ter valor, a cultura pode ter valor, um título universitário pode ter valor, uma casa, um bom carro, tudo isso pode ter valor, mas tudo isso é vazio quando você não tem Cristo. E Cristo usa o próprio vazio de teu coração para te seguir e para te perseguir. Jesus perseguiu meu pai durante 34 anos. Ele disse não. Ele perseguiu a esposa, perseguiu os filhos. Quando os filhos se tornaram jovens, ele zombou dos filhos, zombou da esposa. Ele fechava muitas vezes a porta a um pastor que visitava. Não queria ver pastores diante dele. Ele não queria ver Bíblia. Ele pensava que a Bíblia era um atraso, que levaria ignorância para os filhos, que a Bíblia faria que os filhos olhassem somente para o chão, que não tivessem aspirações neste mundo, nesta vida. Ele lutou, ele fugiu de Cristo durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. E muitas vezes, todos que estão me ouvindo já conhecem a história do meu pai. Um dia ele descobriu que estava com câncer. E nesses gritos terríveis de sofrimento sozinho, ele descobriu que ele não estava fugindo do filho pastor, nem dos filhos cristãos, nem da esposa cristã. Ele estava fugindo de Cristo. Eu lembro quando eu batizei meu pai e ele saiu do tanque do batismo, quebrado, já estava para morrer. Ele disse, pai, filho, por que tive que esperar tanto para aceitar Jesus? Eu abracei a ele e disse, não te preocupes, Deus te ama. Mas quando os diáconos tiravam meu pai da água, fiquei olhando para seu corpo quebrantado e perguntei dentro de mim, realmente, pai, por que você teve que esperar tanto? Mas eu louvo o nome de Deus. Do Deus teimoso. Eu acho que a palavra teimoso nunca teve um significado tão lindo. Ai, se Jesus, ai de nós, se Jesus não fosse teimoso. Querido, às vezes a sociedade perde as esperanças com você. Às vezes a família perde as esperanças com você. Às vezes os pais perdem a esperança com você. Às vezes você mesmo se olha no espelho da vida e diz, eu não presto. Eu não valho para nada. Que terrível seria se Jesus parasse na sua busca tão facilmente como nós paramos. Mas ele insiste, ele persiste, ele não se cansa. Ele te fala com amor. Quando você não quer ouvir com amor, ele te deixa que tua própria decisão te leve por caminhos perigosos. Como a Jonas, muitas vezes permite se afundar lá no fundo da mar, engolido por um grande peixe. E porque só lá embaixo, você vai entender que tem que parar de correr. Como a Paulo, muitas vezes ele permite você cair do cavalo, comer pó, engolir terra, ficar cego, ir lá na miséria, da pobreza, da dor, do sofrimento. Entender que você está fugindo de Cristo e tem que parar de correr. Mas glória a Deus, porque sua busca é persistente, incansável, não desanima. Esta manhã estava almoçando com um colega pastor e me disse, vou te contar uma história. Acabo de chegar do Equador e do Peru e ouvi uma história de conversão maravilhosa. E quando ele me terminou de contar, os olhos do meu colega estavam cheios de lágrimas. Eu abaixei a cabeça. E ele disse, olha, não trate de simular, porque você também está com os olhos cheios de lágrimas. A história de um homem que perseguiu a esposa e aos filhos durante anos, os maltratou, os golpeou. Muitas vezes quando a esposa chegava do culto, já encontrava a porta fechada e ele não queria abrir a porta. E muitas vezes a esposa teve que ir à casa de irmãos, membros de igreja, para se hospedar aí. Uma vida sofrida. intransigência, incompreensão, intolerância. Estarei pregando neste momento para alguém que serve a Deus no seu lar, sozinho, sozinha. Como você gostaria de ter os filhos, o marido a teu lado, mas ninguém te apoia. Talvez você possa compreender como se sentia esta mulher. Até que chegou um ponto em que ela pensou, não dá para continuar esta vida. E mandou chamar ao pastor. E o pastor foi acompanhado de outro colega pastor. Estavam numa campanha de uma semana de colheita, tipo esta semana, lá em Peru, na cidade de Trujillo. E enquanto o pastor entrou na casa para conversar com a senhora, e a senhora dizia, pastor, eu mandei chamar o senhor porque eu vou me separar definitivamente do meu marido. Não, já não aguento mais. São anos e anos recebendo golpes, vendo como meu marido maltrata meus filhos, como nos ofende moralmente. Não dá mais, cheguei ao limite, quero a separação. Só que eu quero separar-me, mas quero que o senhor, que meu pastor saiba que eu vou me separar. E o pastor estava tentando convencer a ela de que devia esperar, devia ter um pouco mais de paciência. Enquanto isso, outro pastor ficou afora. Este homem, o marido, tinha um posto de gasolina. E então aí o pastor ficou com o carro, meio que encheu gasolina, encheu o tanque, começou a falar com o dono do posto e convidou ele para reuniões que estavam começando essa noite. A esposa não sabia do convite. A esposa ficou irredutível, dizendo que se separaria. O pastor fez uma oração com ela e saiu. Enquanto isso, outro colega acabava de convidar e tinha recebido a aceitação dele para assistir essas noites. Só que a esposa não sabia que ia assistir, que o marido ia assistir às reuniões. A esposa estava tão desanimada, porque muitas vezes os sofrimentos físicos, os sofrimentos familiares afetam a vida espiritual. Ele estava tão na fossa, tão baixo, que decidiu nem ir para a igreja durante essa semana, apesar que era uma semana de colheita. Estava tão triste, tão derrotada, tão infeliz, e não apareceu nenhuma noite. Não causou a ela estranheza ao marido chegar tarde, porque era um mulherengo e sempre chegava tarde. Mas esta semana o marido chegou tarde todas as noites, porque toda noite estava na igreja. A primeira mensagem foi de Daniel 2, a estátua de Daniel, a pedra que é desprendida não com mão humana, a pedra que destrói todos os impérios, que simboliza a volta de Cristo, o reino de Cristo que é estabelecido para toda a eternidade. E então o pastor fez um convite, como eu vou fazer daqui a pouco, e disse, quantos querem ser cidadãos deste reino? E de repente o homem se levanta e vem aqui à frente entregando a vida a Cristo. Pena que nem os filhos nem a esposa estavam para ver. Na segunda-feira o homem foi lá, na terça foi, na quarta foi, na quinta foi, e no sábado decidiu batizar-se. Na sexta-feira decidiu batizar-se. E agora o pastor disse, eu acho que chegou o momento de avisar a sua esposa que vai ser batizada. O batismo era sábado à tarde. Então ele disse, olha, eu vou convidá-lo a almoçar na minha casa este sábado. Minha esposa não sabe nada e não quero que saiba nada. Depois do almoço a gente avisa que eu vou me batizar essa tarde. Então ele foi convidado, a esposa ficou curiosa, por que ele convidou um pastor? Nunca quis saber nada de pastores, o que está passando? Almoçaram juntos e depois do almoço o pastor disse para a esposa, senhora, que acharia, senhora, se seu marido fosse para a igreja com a senhora, com seus filhos, sentassem, louvassem o nome de Deus juntos? A senhora começou a chorar e disse, pastor, isso é uma impossibilidade, esse é um sonho impossível, isso seria glória, mas isso é impossível. E o marido do outro lado da mesa perguntou para ela: por que é impossível? E ela disse: porque você não quer saber nada de Jesus. Você não quer saber nada da Bíblia. E ele disse agora: mas responde a pergunta do pastor, o que você acharia se no próximo sábado eu fosse à igreja contigo? E ele disse: olha, seria maravilhoso. Então o pastor disse: vamos deixar de conversas. Eu quero que você saiba que durante esta semana, que você não queria saber nada com a igreja, só estava pensando em separação, e só estava chorando aqui em casa, o teu marido assistiu a semana a todas as reuniões e tomou a decisão de batizar-se. E esta tarde ele vai ser batizado. A esposa ficou pálida, ficou roxa, chorou, riu, deu gargalhadas, não sabia se acreditar, se não acreditar. Quase 20 anos de uma vida sofrida. E de repente o monstro que a perseguiu, que bateu, que a dificultou, a sua vida espiritual, agora dizia: esta tarde vou me batizar. E no sábado seguinte ele estava sentado aí com sua esposa e com seus filhos. E um sorriso de alegria e um brilho de paz nos olhos dessa esposa. Eu louvo o nome de Deus, porque a busca de Deus é uma busca persistente. A busca de Deus, em primeiro lugar, é uma busca de alto risco. Em segundo lugar, a busca de Deus é uma busca persistente, incansável. Mas a coisa mais bonita, em terceiro lugar, a busca de Deus é uma busca pessoal. Eu não sei quem é você, nem onde você está, mas há muito tempo você está ouvindo a voz do pastor chamando você. Tem medo de tomar uma decisão. Você está se confrontando com verdades bíblicas que antes não conhecia. Está chorando. Você olha para trás e pensa: como é possível que eu não conhecia estas verdades? Como posso tomar uma decisão destas? Mas a busca do pastor é uma busca pessoal. Neste momento chega Jesus até onde você está. Coloca a mão sobre teu ombro e diz: filho, há muito tempo que estou correndo atrás de você. Chegou o momento. Me entregue seu coração. Me entregue sua vida. Deixe-se encontrar. E querido, te digo uma coisa: quando você diz sim, o pastor te recolhe em seus braços. Se a vida abriu feridas em teu coração, ele cura essas feridas. Se a vida deixou traumas em tua mente, Jesus cura esses traumas. Jesus limpa os complexos. Jesus cura tua solidão. Jesus te recria, te faz de novo. Por isso a Bíblia diz: hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. E por isso a Bíblia diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. E neste momento você está ouvindo a voz de Deus. Eu vou pedir a Sonete que venha para cantar. Enquanto cantar, eu quero que você trate de captar o sentido das palavras do hino que ela vai cantar. Aí onde você estiver, trata de entender a letra da música que ela vai cantar. Eu vou estar orando em meu coração, porque depois de ela cantar, eu vou fazer um convite para você entregar definitivamente sua vida a Cristo. Mas agora escuta a música enquanto eu estou orando por você.
Alegria que nunca senti. feliz. Eu achei, sim, eu achei gozo e calma na vida em Jesus, que nos deu sua luz, que morreu na cruz. Foi meu dia mais feliz. Já tive pesares, já fui infeliz, mas tenho vida nova Jesus no meu coração. Eu achei, sim, eu achei a alegria que nunca senti quando aceitei. Foi meu dia mais feliz. Foi meu dia mais feliz. Foi meu dia mais.
Daniel é um garoto de 15 anos. Não mergulhou no mundo das drogas. Não tem uma vida de pecado terrível da qual se arrepender. Mas é um garoto que começou a estudar a Bíblia há poucos meses atrás. E defrontou-se com verdades que o assustaram. Não entanto, com humildade, deixou-se encontrar pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. E esta noite ele entra ao tanque do batismo para declarar publicamente que ama Jesus para sempre. Querido Daniel, te deixaste encontrar por Jesus na flor da vida, na flor da juventude. Neste momento, o Senhor Jesus te entrega uma página em branco para ser vivida. Por esse testemunho poderoso que estás dando, para que tua vida seja uma vida de vitória, para que tua vida passada seja completamente perdoada, teu pastor te batiza como ministro do Santo Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vocês pudessem olhar o brilho dos olhos de Daniel, veriam a felicidade e alegria de uma vida que se deixou encontrar por Jesus. Vou fazer agora um convite, e este convite não é para os membros de igreja. Nenhum membro de igreja deve levantar-se e vir. Sonete vai voltar a cantar o mesmo hino. Mas ali onde você estiver, em Brasília, em Belém do Pará, em Recife, em Salvador, em Porto Velho, em Jiparaná, em Manaus, em Rio Grande do Sul, Curitiba, em qualquer canto do Brasil, você que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo, você que ainda não tomou a decisão de passar pela experiência do batismo pela qual Daniel passou esta noite, você que está conhecendo a palavra de Deus, mas quer dizer esta noite: Senhor Jesus, te entrego minha vida, já estudei a Bíblia, preciso tomar a decisão. Então esta noite levante-se, e se você estiver aqui, levante-se e venha aqui ao Senhor Jesus. Quem é a primeira pessoa que gostaria de levantar-se e vir entregando seu coração a Jesus esta noite aqui? Alguém tem que ser o primeiro. em dizer: Senhor Jesus, te entrego minha vida. Glória a Deus pela decisão dessa senhora. Venham e que coloquem-se aqui em pé, tá? Aí está vindo a primeira pessoa. Enquanto sonete cantar outra vez, eu vou estar orando e quero que o Espírito de Deus te traga e você chegue aqui. Fica aí paradinha, aí vem e junta-te a ela. Vem sem medo, eu vou estar orando por você. E lá em qualquer lugar, os que estão ouvindo pela rádio, em seu coração, tomem a decisão, enfim, levantem-se e venham entregando o coração a Jesus.
Eu achei, sim, eu achei alegria que nunca senti. Quando aceitei e me entreguei, foi meu dia mais feliz.
Eu achei. Poderíamos esperar esta noite aqui pelo menos umas 5 pessoas mais que se levantarão e virão.
Gozo e calma na vida.
Você que está aí me assistindo, tome sua decisão, vá lá na frente. Entregue seu coração a Jesus.
Deu sua luz.
Este é seu grande momento, esta é sua grande oportunidade. Não deixe para amanhã. Glória a Deus por esta decisão maravilhosa. Aí está vindo a primeira das pelo menos 5 pessoas mais. Onde estão os outros? Glória a Deus por essa senhora e sua decisão. Vem aqui, vem sem medo. Abra-se passo em meio da multidão e chegue aqui.
Já fui.
Deixa seus temores de lado. Deixa seus preconceitos de lado. Glória a Deus pela decisão desta senhora. Que maravilha. Onde está você? Aqui em São Paulo há centenas de lugares recebendo o sinal. Tome a sua decisão. Entregue o coração a Jesus. É hoje. Não deixe para amanhã. Se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. Sai aí, estou falando com você, aí onde você estiver. Tome a grande decisão neste momento. Por que você fica sentado sofrendo? O Espírito de Deus está tocando teu coração. Vem a Jesus. Glória a Deus por essa senhora. Já vieram, disse pelo menos 5, já vieram 3. Aí vem a quarta pessoa. Glória a Deus. Mas o Espírito de Deus está trabalhando ainda em algum coração aqui. Quem é essa pessoa? Por que você fica sentado sofrendo? Glória a Deus por essa linda menina tomando sua decisão. Não é maravilhoso? Olha essa senhora tomando sua decisão. Que grande noite. É para louvar o nome de Deus, porque o pastor encontrou suas ovelhas. E agora vocês vão ser levados nos braços do pastor para casa. Eu quero te dizer uma coisa, menina. Eu tinha mais ou menos essa idade, talvez um pouco mais, quando minha mãe tomou a decisão de seguir a Cristo. Uma noite como essa, minha mãe se levantou e foi à frente. E eu hoje sou um pastor. Quem sabe se Cristo não voltar, esse filho teu seja o pregador que Deus use para terminar sua obra nesta terra. Por isso a decisão dessa jovem senhora vale muito. E a decisão que você está tomando, onde está tomando, agora vamos a terminar com a oração final. Cheguem mais perto por aqui. Oh querido Pai, obrigado por estas pessoas e pelas milhares de pessoas em todo o Brasil, através da televisão, através da rádio, que estão recebendo a tua mensagem nesta noite. Pelas decisões dessas pessoas, por essas pessoas que se levantaram e foram à frente, estão sendo recebidas pelos seus pastores lá na frente. O Senhor, neste momento, abre as janelas dos céus, derrama bênção sobre estas pessoas, na vida financeira, na vida material, na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional e agora na vida espiritual. Ajuda-os a crescer para permanecer fiéis e firmes até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.
O Senhor te abençoe. e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti.